Fato em Foco.
Gabriel Brust.
Uma pesquisa realizada pelo Instituto IFOP nos dias seguintes aos atentados de Paris revela que 84% dos franceses entrevistados concordam em aceitar maior controle do Estado em troca de obter um ambiente mais seguro contra o terrorismo. Em tempos em que as agências governamentais têm cada vez mais poder para vigiar cidadãos, o dilema entre segurança e democracia volta ao centro do debate. Até que ponto vale a pena ou devemos abrir mão de alguns direitos ou mesmo de nossa privacidade para viver em uma sociedade imune ao terrorismo? Ou, por outro lado, é possível manter uma sociedade em segurança resguardando 100% dos direitos dos cidadãos? O sociólogo americano Amitai Etzion, professor da George Washington University, não tem dúvida de que sacrificar essas liberdades por algum tempo vale a pena.
Se você analisar a história humana, 99% das vezes em que a liberdade foi perdida não foi porque se deu mais poder ao governo, mas porque o governo não agiu. Se você olhar o que houve com a Rússia nos anos 90, havia tanta anarquia que o povo russo disse: esqueça a democracia, me dê um líder forte. E essa é a origem de Vladimir Putin. Depois do 11 de setembro, 70% dos americanos disseram: esqueça a Constituição, me dê segurança. Agora que não estamos sendo atacados, todo mundo quer menos NSA. Mas basta ver outro atentado para voltarem atrás. Posso dar muitos exemplos. Se você realmente quer proteger a democracia, você precisa dar às pessoas um nível razoável de segurança. E isso requer dar ao governo mais licenças.
O professor Etzioni é um defensor do contestado Patriot Act, a lei americana decretada por George W. Bush logo após o 11 de setembro. Assim como a França agora debate uma mudança na legislação para monitorar melhor potenciais terroristas, os Estados Unidos deram plenos poderes ao governo no início da década passada para fazer escutas telefônicas e interceptações, ou seja, abriram mão da privacidade em nome da segurança. No último mês de junho, a França já havia aprovado uma nova lei dando muito mais poderes ao governo nesse sentido. Nós conversamos com Nathan Sales, professor da Universidade de Siracusa, em Nova York. Ele fez parte da equipe que redigiu o Patriot Act em 2001, quando fazia parte do Departamento de Justiça americano.
A lei francesa é mais permissiva do que a americana. Ela prevê autoridades de vigilância mais fortes do que as dos Estados Unidos. Não há necessidade de aprovação judicial e há um número maior de tipos de casos em que você pode fazer monitoramento, não apenas terrorismo e espionagem, mas também investigação industrial ou econômica. Em termos de autoridades legais, o governo francês tem mais ferramentas do que o americano.
Os franceses costumam rejeitar a ideia de um Patriot Act por aqui. Isso faz sentido?
Há um engano em outro sentido, porque a França já tem um Patriot Act. As leis de vigilância francesas vão ainda mais longe do que o Patriot Act.
Mas se a nova e dura lei de vigilância francesa não foi o suficiente para impedir os ataques de Paris, o governo de François Hollande agora prepara um conjunto de reformas constitucionais para tornar mais difícil a vida dos extremistas. Para começar, quer poder estender por 3 meses o estado de emergência, algo inédito na história do país. O estado de emergência permite ao Estado medidas extremas, como censurar a imprensa e fazer buscas e apreensão dia e noite. O professor de História da Sorbonne, Hervé Drevillon, diz que o endurecimento da lei pode ter algum efeito. Mas o que poderia realmente combater o terrorismo, na sua opinião, é um movimento cívico que engaje os cidadãos franceses e não apenas o governo.
A lei sobre a vigilância ainda não entrou completamente em vigor e ainda não produziu efeitos. Eu não contesto a legitimidade dessa lei e entendo que agora o debate sobre a adaptação da Constituição e a ampliação do estado de urgência esteja de volta. Eu não contesto isso, mas observo que temos a tendência a se fechar em um debate técnico. Será que é eficaz? Será que isso afeta a nossa liberdade? Sim, precisamos debater isso, mas temos que saber também por que cidadãos franceses chegam a esse ponto de detestar o seu país ao ponto de cometer estes atentados. Para mim, essa é a questão essencial.
Drevillon aponta o que considera um paradoxo. O governo diz que a França está em guerra, mas não há mobilização popular. que tipo de guerra não envolve o seu povo. O professor da Sorbonne defende, por exemplo, a obrigatoriedade do serviço cívico, um projeto de trabalho voluntário junto às funções públicas que é oferecido pelo governo aos jovens franceses, mas que hoje é apenas opcional.